Como é que é? Todo mundo é igual. Mas, na verdade, nós não somos. Nós somos divididos. Nós somos separados um dos outros. Nós somos, e é por isso que tem guerra, que tem contenda, que tem problema, porque nós somos separados um dos outros. No entendimento. Agora, pensa vocês. Dessa forma, Deus quer levar, quer tirar de toda essa lambança, de toda essa confusão, Deus quer tirar um povo que vai reinar com ele, um povo em quem ele pode confiar, um povo, realmente, um povo dele. Um povo de Deus, o povo de Deus. Porque senão ele não vai ficar sem ninguém, ele vai queimar tudo, vai destruir tudo, vai ficar sem ninguém. Mas a vontade de Deus qual é? A vontade de Deus qual é? É, mano. Então Jesus veio ao mundo para fazer a vontade de Deus. O que, que ele veio fazer? Lançar a pedra fundamental do povo de Deus. Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade. Porque chegou ali, Ramiro, ele não tinha mais ninguém para puxar, não tinha mais ninguém. Abraão ficou tudo lá atrás e foi corrompendo. Quando chegou ali, não tinha mais um. Aí ele, o próprio Deus, se fez carne, desceu, habitou entre nós e começou de novo. Aí ele falou, sai do meio da sua parentela, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, e etc. Quem não faz isso, quem não faz aquilo, etc. E ali começou de novo a luta de Deus para salvar um povo. Eu quero que você veja isso com seus olhos. Eu quero que você entenda isso com seus olhos. Eu quero que você observe isso com seus olhos. A luta de Deus. Aí, liga lá de novo. Então aqui, voltando aqui enquanto a Renata localizar, esse aqui, ó, L não combina com C, C não combina com LB, LBV, que não combina com os espíritas, que não combina com, e assim por diante. Logo, esse aqui não combina com esse não combina com esse, e assim por diante. Ninguém, isso aqui é um ninho de gato, um ninho de guacho. Jesus falou, olha, os seus inimigos serão da sua própria casa. As pessoas estarão divididas, pai contra filho, filho contra pai. Ele falou isso, ele profetizou, ele falou, ele sabia muito bem a situação da humanidade. E falou, Pai, quero tua obra hoje fazer. Quero ser seu escravo. A obra de Deus é um povo. Você quer ajudar Deus? O que, que você vai fazer? Você vai trabalhar para que esse povo exista. Você quer ser escravo, servo de Deus? Você vai trabalhar para que esse povo exista. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Nós vimos desde Abraão 12, vem sendo assim. Deus perdeu o povo para o inimigo. Agora Deus quer salvar o povo. E o jeito de salvar o povo é levando o povo a ser um povo só. Não pode ser muitos, tem que ser um povo só. Amém? Então, quantas vezes, quanto tempo eu perdi? Perdi muito tempo fazendo o quê? Um experimentou uma coisa, experimentou a outra. Será que você conseguiu chegar aqui? Será que nós vamos conseguir chegar aqui? Mas o objetivo de Deus é esse aqui. Tem lá uma passagem que diz assim, que o monte da casa de Deus se exaltará sobre todos os montes. Qual que é? Miqueias? O monte da casa de Deus se exaltará sobre todos os montes. No fim, vai prevalecer o povo de Deus. No fim, vai ficar o povo de Deus. Deus vai salvar o povo de Deus. Abre a sua Bíblia no profeta Jeremias. O profeta Jeremias. Olha para você ver. Que coisa tremenda, eu acho. Às vezes eu fico nas madrugadas achando essas coisas para poder pôr na cabeça de vocês, amém? Então, Jeremias, capítulo 50. Versículo 4. Jeremias, capítulo 50, versículo 4.
Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando virão, e buscarão ao Senhor, seu Deus.
Amém. Para um pouquinho aí, filho. Só para mim, eu esqueci de uma coisa aqui. O que que Deus, no fim, vai sobrar assim, ó, presta atenção. A luta no fim é o bem e o mal. A bênção e a maldição. Deus e o diabo, e Satanás. A luz e as trevas. Então, você vai concluir o seguinte, se esse aqui é o povo de Deus, o resto não é. É a grande Babilônia. Isso aqui é a grande Babilônia. E o povo de Deus é só esse monte. Só esse monte é o povo de Deus. Os outros montes, juntos, formarão a grande Babilônia. A bênção, que é o povo de Deus, e os amaldiçoados. Malditos, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Aparta de mim. No fim só vai existir, não tem essa quantidade. Se fosse separado aqui, mas isso aqui para Deus, para todo mundo, é uma obra do diabo. É uma obra do diabo. A bênção separada da maldição. No fim só vai existir isso aqui. Aí lê de novo a profecia. Versículo 4.
Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando virão, e buscarão ao Senhor seu Deus.
Amém. Repete. Presta atenção. Repete agora. Eu posso perguntar o que, que você está vendo nesse versículo? Pode? Posso perguntar? Então tá, vamos ver. Lê de novo. Naqueles dias, que dias? Nos dias da grande Babilônia. Naqueles dias. Ele estava se referindo a um tempo ainda distante. Jeremias estava se referindo a um tempo ainda distante. Ele falou, naqueles dias. Vamos lá.
Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente.
Então, de onde vêm os filhos de Deus? Os filhos de Deus, que ouviu a voz de Deus, se ele estiver na LBV, se ele estiver lá no... Na puta que pariu, ele vem. Aonde ele estiver, ele vem. Todos os filhos de Deus virão. Agora, a gente vem rindo, a gente vem fazendo festa? Não. Não, não porque não quer. Exatamente, não porque você não quer. É muito. Você acha que foi fácil para Abraão deixar pai, mãe, largar tudo e sair? Não foi. A mesma coisa é hoje. Versículo 5.
Pelo caminho de Sião perguntarão.
Para... Pelo povo de Deus perguntarão. Pelo caminho de Sião. Como é que eu faço para chegar lá? Como é que eu faço para me tornar um povo de Deus? É, não sei se foi ontem, estava ouvindo aqui, tinha um irmão orando aqui dentro. E eu não, então o irmão estava orando aqui dentro. Eu tenho essa mania, né, de ficar assim, escutando tudo, olhando, vendo, observando. Aí o irmão falava na oração dele, ele falava, Senhor, eu quero ver isso, eu não estou vendo. Eu quero sentir isso, eu não estou sentindo. Então, a gente quer ver, mas nós queremos ver a obra de Deus daqui. Eu quero ver a obra de Deus daqui. Não, eu preciso vir para cá. Vocês concordam ou não? Eu não posso ver se eu não for para lá. Jesus falou, vem e vê. Eu tenho muitos montes, às vezes, para passar. Mas eu não posso ver o que Deus está fazendo, a não ser que eu chegue aqui. Amém? Enquanto Moisés estava lá com o faraó, lá numa vida boa, ele nunca podia entender o que era o povo de Deus. Quando ele largou para lá e ficou e foi lá, para ver, para sentir o que era o povo de Deus, para entender o que era o povo de Deus. Ele era um povo de Deus que estava longe. Por isso é que saiu o semeador a semear. Saiu o semeador a semear. Porque se tiver um povo de Deus ali, se tiver um povo de Deus ali, e é o que Deus está fazendo. Semeando. Então, versículo 5. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão os seus rostos, virão e se ajuntarão ao Senhor. Num concerto eterno, que nunca será esquecido, ali virei a ti. A gente canta as coisas, a gente ora as coisas. Só o que é que falta? Entendimento. E essa confusão que começou lá na Torre de Babel. O povo queria chegar até Deus na marra. O povo começou a construir segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar, e o povo queria chegar no céu, na marra. Deu uma confusão tão grande que depois, quando eles desceram de lá, cada um falava uma língua. Tem que falar a mesma língua. O povo não pode ter duas línguas. Nós não vamos chegar até Deus na marra. Nós não vamos chegar até Deus de qualquer jeito. Nós temos que perguntar o caminho, qual é o caminho que eu vou usar para chegar até Deus. Onde está Deus? Ele está aqui. Aqui, aqui, onde é que está Deus? Aqui. Ele mora aqui. Ele tem os seus pés aqui. Em Sião. Amém, gente? Eu estou falando isso aqui, é o meu jeito de falar, mas eu não estou nem um pouquinho bravo. Estou realmente assim, querendo fazer você entender. Versículo 6.
Ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores...
Isso aí assim com gosto de gás, mesmo assim. Vamos ver.
Ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as deixaram desviar. De monte em outeiro andaram, esqueceram-se do lugar de seu repouso.
Olha aí. Olha. Eu juro para vocês que eu não tinha visto essa profecia quando nós falamos sobre esses montes. Ovelhas perdidas foram o meu povo. Então o povo de Deus, todo o povo de Deus, veio daqui. Jesus Cristo foi o primeiro a inaugurar, a começar o Monte Sião. E todo mundo veio daqui. Se é que veio, saiu daqui. E ainda tem muita gente hoje de monte. Passa de um monte para o outro, de um monte para o outro, e ainda não achou o rumo. Ainda não achou o rumo. Agora imagina, olha, lá, feche os seus olhos, olha para o mundo. E vê como está a grande Babilônia, e vê como está o povo perdido. Perdido. Mas muito perdido, sem Deus. Ali nós falamos assim: Pai, quero tua obra hoje fazer, quero teu escravo ser, nem desejo, quero, a não ser de te amar, a não ser de te amar. Aí, João 15, 14, se não me engano, fala assim: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Aquele que me ama. Então, uma pessoa que amar a Jesus, amar a Deus, se ele estiver aqui, ele não fica aqui, gente. Se ele estiver aqui, ele não fica. Porque a palavra não combina, não combina, a palavra não combina. A cabeça não é a mesma. Para ficar aqui, a pessoa tem que ser cega, ignorante. A pessoa, ela não pode buscar Deus, ela precisa, por exemplo, o católico, ele não precisa buscar Deus, basta ele obedecer às determinações da igreja. Né? Nós fomos, eu fui católico até 30 anos, 31 anos, e depois eu queria ficar lá. É muito melhor, seria muito melhor para mim. Mas aí não tem mais jeito. Nós não falamos a mesma língua. Eu tenho um tio que é padre. Nós não somos inimigos. Somos inimigos pessoalmente? Não, ele é irmão do meu pai. De vez em quando eu dou carona para ele, ele dá carona para mim. Eu já tive com ele. Hoje ele já está bem mais velho, acho que nem está saindo de casa. Mas uma pessoa muito inteligente, mas eu e ele, quando fala das coisas de Deus, somos inimigos no entendimento. Nós somos inimigos no entendimento. A gente não fala a mesma língua. Não pensa do mesmo jeito. Eu estou mostrando para vocês aqui isso. Versículo 8. Não, no, 7, né?
Todos os que as achavam, as devoraram, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça. Sim, o Senhor, a esperança de seus pais.
Continua.
Fugi do meio de Babilônia e saí da terra dos caldeus. E sede como os carneiros diante do rebanho.
Então, se uma pessoa quiser vir para cá, ele tem que sair da sua terra. Se uma pessoa quiser vir para cá, ele tem que sair do seu meio, da sua terra, do seu ambiente. Ele tem que sair, ele tem que largar tudo e pensar como Deus pensa. Amém? Agora, eu tenho que correr aqui um pouquinho. Para mim conseguir passar, porque amanhã eu vou perguntar. Ovelhas perdidas foram o meu povo. No versículo quanto? Ovelhas perdidas foram o meu povo. O que mais? Os seus as fizeram errar. Para a pessoa errar, tem um outro na cabeça dele. Para a pessoa errar, tem alguém dando direção errada. Para a pessoa errar, tem alguém empurrando a pessoa para o outro lado. Vocês precisam entender. Então vamos lá. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Em Gênesis 12, 7, em Gênesis 12, 7, só para reforçar, apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. O que é bênção? a tua semente darei esta terra. Então, Deus falou, olha, aqui, semente. Presta atenção nessa palavra, semente. A tua semente. Saiu o semeador a semear o quê? A sua semente. Saiu o semeador a semear a sua semente. Olha aqui a semente. O Filho de Deus. A tua semente. Ao mesmo tempo é. E também é o povo. E também é o Monte Sião. No fim, isso aqui tudo vai ser eliminado. No fim, isso aqui tudo vai ser eliminado. O que, que vai sobrar na terra? Só o povo de Deus. Só o Monte Sião. A casa de Deus. O Monte Sião. Amém? A bênção de Deus. Aí Deus deu para nós. Imagino que nós, vamos imaginar que sejamos nós, aqueles que realmente amaram a Deus. Pai, quero tua obra hoje fazer, quero teu escravo, eu quero trabalhar para o Senhor. Eu vou lutar por esse povo até morrer. Mas eu vou lutar por esse povo. Amém? Porque Deus fez isso. Abraão fez isso. Todo mundo lutou pelo povo. Deu a vida pelos irmãos. E esse monte aqui, ele não é visível. Não é esse bloco de gente. Mas ele já está cheio de gente. Já tem muita gente lá esperando. E Deus prometeu para nós o quê? A terra. Toda a terra. Lá Malaquias fala a eles, os inimigos se farão cinza debaixo dos vossos pés. Só vai existir o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus ressuscitou. Porque o povo de Deus se salvou. Da catástrofe. O povo de Deus se salvou da destruição. Não serve mais para Deus. Não serve, não resolve mais o problema para Deus. Vocês estão vendo a terra sendo destruída. E ela vai ser restaurada e devolvida ao povo de Deus. O reino de Deus, literalmente, constituído pelo povo de Deus. Jesus Cristo, o Rei, o Senhor. E a terra. Amém? Jesus foi e falou, ó, eu volto. Eu volto. Eu volto para quê? Para o reino. Eu volto. Para o povo. Que está sendo edificado, que está sendo construído hoje. O povo de Deus está sendo construído hoje. Hoje. Ou vai deixar para a última hora? Lá na última hora, vai ficar procurando quem quer ser povo de Deus? Não. O povo de Deus será provado como se prova o ouro e a prata. O povo de Deus vai ser experimentado, testado. Será que você concorda? Ninguém é obrigado. Primeiro é preciso achar, concordar. João 17. Primeiro, Gênesis 11, 6. Gênesis 11, 6. Gênesis 11, 6. Vê, por favor, filha.
E disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua.
Repete.
E disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer.
Amém. Depois disso, então, veio o quê? O povo era um. E o povo vai voltar a ser um. Amém, gente? Vocês concordam? O povo era um, não tinha essa bagunça, não. O povo era um, Toninho, era um. Agora, João 17. João 17. João 17, versículo... João 17. Amém, aleluia, graças a Deus, vamos trabalhar... Vamos lutar, vamos pelejar para ver como é que nós vamos fazer, nós precisamos fazer alguma coisa, né? E graças a Deus que está acontecendo assim e tal, está mexendo com o nosso coração, nós estamos dispostos a aquilo que eu tenho que deixar, eu vou deixar, aquilo que eu tenho que ganhar, eu vou ganhar, mas a vontade nossa é fazer a vontade de Deus. E se Deus pedir que eu ceda em alguma coisa, eu vou ceder. Se Deus pedir que eu faça alguma coisa, eu vou fazer. Porque eu não quero perder a graça de Deus, o convite, o chamado de Deus para ser povo, para ser o povo de Deus. Amém? João, eu falei, João 17, versículo 11.
E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós.
Amém. Repete. Jesus conseguiu o quê? Jesus conseguiu ser um com Deus, falar a mesma língua de Deus. O que que Jesus conseguiu? Ajuda, 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 ajuda. Jesus conseguiu voltar para Deus, fazer a mesma, falar a mesma língua de Deus, pensar como Deus. A justiça dele foi igual à justiça de Deus. Ele falou: quem me vê a mim vê Deus. Eu e o Pai somos um. Então, o que que Jesus conseguiu, gente? O indês, a primeira pedra. E foi por quê? Porque ele conseguiu ser um com Deus. Amém? Ele conseguiu ser um. E o que que ele pediu para nós? Vamos ler. 11 de novo.
E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós.
Amém. Vamos ver. Agora no versículo 21.
Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
22.
E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim.
Amém. O que que você está entendendo aí? Lucildo, o que você está entendendo? Toninho, o que você está entendendo? Pega o microfone aí, Toninho. Está fácil, padre. Dá para tirar 10. Vamos ver.
Assim como ele tinha unidade, assim como ele era um com Deus, né, que a gente também fosse um com ele. Né, que a gente, igual gostava, ele foi o Indês, né, ele foi o primeiro. Então, que a gente fosse, né, olha, então, do mesmo jeito, fizesse a mesma coisa que ele fez.
O que mais, Toninho? No versículo 21.
No 21.
Versículo 20, Toninho.
Não rogue somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra onde crer em mim.
Pela sua?
Palavra.
Pela sua?
Palavra.
Palavra. Pelo que Jesus Cristo, pelo Evangelho. Você quer fazer parte do povo de Deus? Você quer ser abençoado? Engraçado. Deus prometeu a nós. É uma característica. Como é que eu sei que eu estou na direção certa? A bênção. O povo de Deus é abençoado. Engraçado que Deus usou uma coisa que todo mundo quer. Todo mundo quer o quê? Ser abençoado. Foi o que nós começamos a falar no começo. Eu vou fazer de você uma bênção. Amém? Vou abençoar você. Amaldiçoarei aquele que amaldiçoar você. E você vai ser uma bênção. Pronto. Você mesmo pode ter certeza que, sendo filho de Deus, você é abençoado. Abençoado por Deus. O Brasil não é. Né? O pessoal fala que o Brasil é abençoado por Deus, bonito na natureza. Com esse povo, que Deus abençoa o povo. O povo do jeito que tem feito, o povo do jeito que tem vivido. Amém? Eu estava até comentando, presta atenção para você ver. Tem coisas que a gente precisa realmente entender como Deus entende. Estava comentando com a Deus que o cara lá da FIFA, né, a FIFA não, daqui da CBF, ele, no roubo dele lá, na corrupção dele lá, ele comprou um apartamento lá onde? Como é que chama a rua? Quinta Avenida? Um apartamento, que o apartamento é caríssimo, que é um show, um apartamento, lá na Quinta Avenida. Com 83 anos, Celinho. 83 anos. Agora ele está lá no apartamento o quê? Preso lá no apartamento. Ele pode descer para ir comprar remédio e volta. Amém, gente? É uma bênção? É uma bênção? Não. Mas no dia que ele estava fazendo o negócio, ele imaginava que era uma bênção. Agora, o povo de Deus é abençoado. É abençoado. Você começa a ficar até sem graça, fala assim, oh, mas eu não sou digno. Mas é, minha filha, você é digno, sim, você creu em mim. É, meu filho, você creu em mim, você é abençoado. Deus sabe da dificuldade que a gente tem para sair desses montes. Deus sabe da dificuldade que a gente tem para poder passar de um monte para o outro. Mas Ele me abençoa para mim animar. Ele abençoa para mim ter força. Ele abençoa para mim acreditar e chegar lá onde Ele quer que eu chegue. É claro que eu, quando era criança, eu fazia conta de balinha. Então vamos ter paciência com os irmãos que ainda preocupam com balinha. E dá balinha para os irmãos. Né? É, agora, então, quando a gente é criança, a gente faz conta de balinha. Aí depois a gente vai chegando. Todo jovem não quer casar? Casa, azar é seu. Então, Deus não abençoa o seu casamento? O casamento bonito, foi uma bênção. O casamento maravilhoso, foi uma bênção, foi uma bênção. Foi ou não foi uma bênção? Foi uma bênção. O jovem não quer aquilo? Realmente é uma bênção. Mas aí, deixa ele chegar mais em cima, você vai ver se ele quer casar de novo. Né? Deixa ele chegar mais longe, para ver se ele quer comprar caminhão. Se ele quer fazer isso. Por fim, a pessoa não quer mais nada. Mas enquanto está lá atrás, vamos dar balinha, quem quer chupar balinha, vamos casar as pessoas que querem casar, fazer a coisa direitinho, bem arrumadinha, buscar a Deus, tal, para o Senhor abençoa, abençoa. Deixe eles casarem, não é? O que eles gostam, estão gostando no momento, é disso. Então, pronto. Mas nós vamos crescendo na graça, no conhecimento, nós vamos crescendo no entendimento. É normal que você, meu irmão, que quando começa a buscar a Deus, quando você sai do primeiro montinho seu ali e começa a buscar a Deus, você tem ilusões, tem sonhos. O povo de Deus era assim, eu quero carne. O que que Deus fez? Deu. Aí depois o povo já estava infartado de carne, aí não queria mais carne. O que que você quer então agora? Eu quero isso, eu quero aquilo. Amém, gente? Então, é isso. Nós precisamos crescer no entendimento. Amar as pessoas. Servir a Deus é assim, mas não de tal maneira que ninguém se perca. Ninguém, né, vamos dizer assim, destruído por causa de uma falta de compreensão da gente. Vocês estão entendendo? Então, o povo de Deus vai pensar como Deus. O povo de Deus vai ser um, vai falar a mesma língua. Aonde nós lemos agora? Toninho estava explicando, eu parei. Então, para finalizar, Toninho, Hebreus 8, de 10 a 13. Hebreus 8, de 10 a 13. Onde está Hebreus? Está aqui. Hebreus 8, de 10 a 13. Vamos lá. Porque este é o conserto. Este é o conserto. Onde é que nós vimos essa palavra conserto? Hoje. Aonde? Aonde nós ouvimos, nós lemos essa palavra conserto hoje? Jeremias, lê para nós. Jeremias o quê? 50? 4. Vai lá. Lê aí.
Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando virão, e buscarão ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão os seus rostos, virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno.
É, e se unirão, unirão a Ele. Aquele que se une ao Senhor é um com Ele. Aquele que se une a grande Babilônia é um com ela. Coríntios fala sobre isso. Aquele que se une a Deus é um com Deus. E aquele que se une à grande Babilônia é um com ela. E vou fazer com eles um grande concerto. Agora, qual o concerto? Qual foi essa aliança? Hebreus 8. Qual foi essa aliança?
E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão.
Hebreus 8, 10 a 13.
Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei.
Então, qual é a aliança que Jeremias estava falando lá? A aliança que Jesus veio fazer, a nova aliança. Porque eu vou fazer essa aliança. Então, Deus cumpriu a profecia de Jeremias. E a aliança feita, Jesus falou: olha, vou botar as minhas palavras na sua... Amém? Jesus falou: olha, as minhas palavras são espírito e vida. Quem crê em mim... Então, o segredo hoje é crer em Jesus Cristo. Ser um com Ele. Você tem uma ideia... Pega essa ideia sua, compara com Jesus Cristo. Você tem uma opinião, pega a sua opinião e checa com a opinião de Jesus Cristo. Se a sua opinião for igual a dele, fica com ela. Se a sua opinião não for, se o seu ponto de vista não estiver de acordo com Jesus Cristo, fica com o dele. Fica com a opinião dele. É assim que nós vamos conseguir ser um. Falar a mesma língua. A língua de Deus, a palavra de Deus, veio ao mundo para nos salvar, para nos tirar dessa confusão. Amém? Amém. Toninho, o que você entendeu, Toninho? Para poder fechar o... É claro, depois a gente vai vendo mais coisas, né? Qual o assunto, hein, gente? O assunto hoje. Qual o assunto que foi falado hoje?
É o povo de Deus, né? Tem sido falado nesses dias, né? Deus quer realmente um povo. E quando ele fez o convite para Abraão, né? Para deixar a parentela, deixar a terra.
É a mesma coisa hoje?
A mesma coisa. Jesus entendeu isso, né? Jesus entendeu e correu atrás.
Hoje, às vezes, a mulher não quer deixar o marido. O marido não quer deixar a mulher. O filho não quer deixar o pai. O pai, às vezes, não quer deixar o filho. Está preso. Hoje, pode estar acontecendo isso. O primeiro passo é desvincular. O primeiro passo é ficar sozinho. O primeiro passo é sair do meio da parentela. Primeiro passo. Se você estiver vinculado a alguém, você não vai andar. Bem, a não ser que essa pessoa fale a mesma língua sua. A não ser que essa pessoa seja um com você. O que é muito difícil. O que é muito difícil. Porque se o diabo encontrar dificuldade através de você, ele vai usar a mulher. Se ele tiver dificuldade com a mulher, vai entrar pelo filho. Se ele tiver dificuldade, ele vai tentar de alguma forma, dificultar a sua ida para o Monte Sião. Amém, gente? Não pode estar ligado. É assim. Andarão dois juntos se não houver acordo, pleno acordo. Então, se as pessoas estão juntas, está tendo acordo. Procura, então, será que a minha fé é igual? Não tem importância. É claro que nós estamos juntos, comendo juntos, vivendo juntos, dormindo juntos, etc. Fazendo tudo junto, tudo direitinho, sem problema. Mas um será tomado, e o outro será deixado. Dois estarão no campo, um vai, o outro não vai. Amém? Que é muito difícil a gente entender isso, mas é para o nosso bem. É para o nosso bem. É para o nosso bem. Não queira, vamos dizer assim, obrigar uma pessoa a concordar com você. Não queira obrigar uma pessoa a ter o mesmo pensamento que você tem. Não queira. Jesus falava, quem crê, siga-me. Ele não obrigava a pessoa, ele não forçava a pessoa. Ele mostrava, ele abria os olhos da pessoa. Porque quem tem que escolher, quem tem que opinar, quem tem que... É você. É você que tem que opinar. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu. Senhor Deus, realmente o caminho é estreito, a porta apertada. Muitos são chamados e nós queremos. Nós queremos, Pai, que do nosso meio ninguém se perca. Nós queremos que esforçarmos o máximo para todos nós entendermos perfeitamente esse mistério que é o Evangelho. É um mistério.